ficou meio arcaico falar sobre isso, ter Jesus como único e suficiente Salvador, mas isso é algo que nós não podemos nos esquecer, porque nós só vamos para o céu por causa de Cristo, amém, irmãos? Nós só vamos morar eternamente com Deus, porque em um dia muito especial, houve um encontro dos céus com a terra, e que envolveu eu e você, quando a gente confessou com a nossa boca, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, e Ele é o nosso Salvador. Existem pessoas que entenderam um pouquinho essa questão do céu como uma alegria, como uma esperança, como um lugar, como a Bíblia nos ensina, onde não haverá mais dores, onde nossos traumas não mais machucarão a gente, o pecado já não existirá, pois nós vamos receber um novo corpo, uma nova estrutura, uma dimensão diferenciada, onde nós vamos morar eternamente com Deus. E algumas pessoas acham que a alegria do céu é meramente para o céu, mas não é. A alegria de morarmos no céu, ela tem que se estender à terra. Então, por isso, a gente está trabalhando alguma coisa com a igreja sobre como é o comportamento daqueles que vão morar no céu. Será que a gente acha que a gente pode viver aqui na terra de qualquer jeito, de qualquer forma, ao nosso bel prazer? Mas não, cidadão do céu eu sou. Eu faço da minha vida aqui na terra uma bagunça. Eu até entrei para a igreja, até fui batizado, eu até colaboro ali com dízimo e com oferta, mas isso não me afeta. Eu posso continuar fazendo da minha vida o que eu bem entender, ao meu bel prazer, atendendo todas as minhas vontades, os meus desejos, como se estivesse tudo bem. Não, não está tudo bem. Qual foi a palavra lá? Jesus como meu único, suficiente Salvador. Sendo o meu Salvador para a eternidade, mas também o meu Senhor. E eu gostaria de trabalhar essa ideia de ter Deus como nosso Senhor. A palavra que poderia ser trocada nessa ideia de ter Deus como nosso Senhor é Deus como nosso dono. Se nós pertencemos a Deus porque vamos para o céu, porque somos filhos de Deus, somos nova criatura, renascidos em Cristo, vivemos e experimentamos o que é a metanoia, a mudança de pensamento pela obra e pessoa do Espírito Santo na nossa caminhada cristã, meus irmãos, nós não vamos poder viver a vida aqui de qualquer jeito, nós vamos ter que ter um padrão, e qual é o padrão que tem que ser seguido? Jesus. Por isso somos chamados de Cristo, por isso entendemos Deus como nosso dono. Ou seja, Deus como nosso dono, sendo Ele que nos abre a porta dos céus, nós vamos ter que ter a coragem de antes de fazer algumas escolhas na nossa vida, a gente perguntar a opinião de Deus, porque Ele é nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor, então Ele é o nosso dono. Então você não se pertence mais. Eu sei que tem pessoas que poderiam usar isso, essa palavra, para poder manipular a sua vida, mas não é isso que nós queremos como igreja. É Deus, não sou eu. Eu sou seu pastor, sou seu líder, quero colaborar, quero poder ajudar casais aqui, como Aninha e o menino, a caminhar para o casamento. Felipe, né, esqueci o nome do Felipe, não fala para ele não, depois ele já foi embora, né, mas fala para ele. Mas a gente quer ajudar as pessoas, mas como líderes, como influenciadores, não como seu dono, porque o seu dono é Deus. Amém, irmãos? Hoje conversamos um pouquinho sobre, e aí as pessoas me sugeriram, e a gente vou fazer alguns estudos com os irmãos, vou ter lá um grupo no WhatsApp das pessoas que são mais novas na igreja e que vieram de outras denominações, para conhecer um pouquinho do pensamento da nossa denominação. Você está entrando em uma igreja congregacional democrática. O que isso significa? Que há um valor na opinião de cada um aqui. O pastor, ele não dirige a igreja sozinho, tem uma diretoria estatutária, ele tem um grupo de líderes, tem uma prestação de contas a ser dada, certo? E aí a gente acredita fielmente que é possível seguirmos juntos, vivermos como igreja, mas de uma maneira mais democrática, sabe, a ouvirmos as opiniões. Tem uma liderança, temos um caminho a ser seguido, mas a igreja é uma autoridade, ou seja, os membros da igreja, aqueles que estão devidamente batizados ou que vieram de uma outra igreja, que já são batizados, que agora compõem o corpo da membresia da igreja. Então eu não sou o seu dono, eu sou o seu pastor, eu sou alguém que estou aqui plantado nesta igreja para te ajudar na caminhada, assim como o casal e assim como as crianças, assim como os adolescentes e como todo mundo. A gente iniciou uma caminhada juntos, uma vida juntos, porque nós estamos todos a caminho do céu, e no dia que chegar a hora da gente ir para o céu, a gente vai, mas enquanto estivermos vida, nós vamos viver da melhor maneira possível, como Deus sendo o nosso dono. Seguindo nessa linha de raciocínio, hoje no período da manhã, a gente começou a conversar um pouco sobre o fruto do Espírito Santo, evidências de que uma pessoa está sendo controlada pelo Espírito de Deus. A gente acredita, esta foi uma das perguntas que foi feita ao Marlon, que no momento da conversão, ali entra o Espírito Santo na vida da pessoa. A pessoa se converteu, o Espírito Santo convenceu ela do pecado, da justiça e do juízo, então ali ela é batizada pelo Espírito Santo. Algumas denominações acham que o batismo do Espírito Santo tem que ser por uma evidência de se falar língua estranha. Nós não caminhamos com essa visão. Nós gostamos muito da ideia do Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, que vai dizer o seguinte, como você vai ver ali no telão. Você quer ver se uma pessoa ela é dominada pelo Espírito Santo? Olhe para os frutos na vida dela. Olhe para o comportamento da vida dela. Olhe para o exemplo que ela está sendo. Ela está sendo o quê? Um exemplo positivo? Olhe para os resultados na vida dela. Olhe para a forma que ela reage com os problemas que chegam até ela. Olha como que ela age diante das adversidades. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, coloca no telão, por favor, para a gente poder olhar mais uma vez as evidências da ação do Espírito Santo, porque se nós estamos a caminho do céu, é porque um dia abrimos o nosso coração para Deus entrar, Ele estava à porta do nosso coração, Ele bateu, nós ouvimos a voz do Espírito e permitimos e falamos, Senhor, eu te aceito, eu te confesso com a minha boca, e aí a gente se batiza, alguém vem à igreja para ser batizado, e no batismo a gente dá a nossa profissão de fé, a gente diz para que todo mundo possa saber e ouvir e entender que agora a nossa vida é dominada por Deus, na pessoa do Espírito Santo. Tudo bem? Dá para colocar o texto bíblico aí para a gente? Gálatas capítulo 5, verso 22, onde vai dizer assim a palavra do Senhor: você quer ver se uma pessoa está controlada, se ela realmente está apta a sua caminhada de fé como um peregrino nesta terra que está a caminho do céu? Olha para a vida dela, se ela tem já o fruto. Então diz assim a palavra do Senhor: entretanto, o fruto do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, Deus. O Espírito Santo não é um item, um elemento pertencente a uma denominação A, B ou C. Existem formas de entender a ação do Espírito Santo nas diversas denominações existentes no mundo hoje. Nós entendemos a ação do Espírito Santo como uma evidência de que o Espírito tem se nos alimentado e tem nos tornado pessoas melhores. Por isso, olha o que a Bíblia diz sobre o fruto. A evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa, a evidência da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, não é simplesmente quando ela está com o microfone na mão, ou quando ela tem uma manifestação de falar a língua estranha, ou uma profecia dita a alguém em um culto, onde tem assim uma plateia. Muitas vezes, meus irmãos, a ação do Espírito Santo é evidente aonde está só você e Deus, aonde ninguém está vendo a sua ação, a sua atitude. No estudo, no seminário que fizemos, acabou se tornando um trabalho acadêmico absolutamente relevante para nós seminaristas na época que eu estava na faculdade de teologia, foi um trabalho acadêmico feito assim para responder: quem é você? quando ninguém está vendo? Quais são as suas atitudes quando ninguém está vendo, onde está só você e Deus? Nós somos esse cristão mesmo, Pai do Senhor, aleluia, glória a Deus, oh Senhor, desce aqui, faz tudo de novo. Nós somos esse tipo de pessoas quando estamos sozinhos, quando é só nós e Deus? Que tipo de gente nós somos? Quando ninguém está nos vendo, quando não estamos diante de uma câmera de internet, quando não estamos nos holofotes em nossas igrejas, quando estamos, sabe, num momento mais ali profundo de um relacionamento com o Espírito, nós e Deus. E aí o fruto do Espírito, quando estamos sendo alimentados pelo Espírito, ele vai ser claro: amor. Mas como assim? Hoje tentei falar um pouquinho, se você não pôde assistir o culto, participar do culto, está lá na internet, Facebook, YouTube, e a partir de terça-feira já está no Spotify, aí no Spotify, a partir de terça-feira, apenas o sermão. Não há como ser um cristão se você não tem uma evidência de amor em sua vida. Não o amor ao modo do mundo. O amor ao modo do mundo, todo mundo aqui já está careca de saber. O amor ao modo do mundo é amor até enquanto você é legalzinho com a pessoa. O amor ao modo do mundo aí é então até enquanto te interessar estar com o indivíduo, porque ele está te beneficiando de alguma maneira. Na amizade, enquanto o amigo tem dinheiro para pagar a conta lá do restaurante. O tal do amor aí do mundo é enquanto a esposa é toda bonitinha, toda saradinha, mas depois já não tem mais amor. E quando o marido está empregado, está botando dinheiro dentro de casa, aí tem amor. Mas quando chega o desemprego, acabou o amor. Ou quando de repente a pessoa cai, comete um pecado, ou comete um erro, e aí já não tem mais amor. É o amor ao modo do mundo, mas tem um amor ao modo de Deus. 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer de um amor que jamais acaba, de um amor que ele é crescente, que ele é alimentado, que tudo suporta, que tudo crê, um amor que só vai abençoando, é um amor que vai construir, um amor que vai estar alicerçado, e o fruto do Espírito da vida daqueles que estão a caminho do céu, ele vai se tornando realidade quando a gente vai entendendo que a gente, através da oração, a gente está sendo alimentado pelo Espírito. Não tem como a gente estar a caminho do céu entendendo que somos peregrinos e queremos uma ação do Espírito Santo se a gente nem sabe e nem entende nada sobre oração. Ou se a gente se relaciona, a nossa vida de oração é meramente para poder pedir coisas a Deus. Meus irmãos, pedir, a Bíblia diz, você pode pedir. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Mas sabe o que a Bíblia também diz? Que antes de você abrir a sua boca, Deus já conhece suas necessidades e Ele já está tomando providências. Então você não precisava nem pedir. Você pode pedir, a Bíblia autoriza, mas se a gente acredita num Deus que é Senhor e dono da nossa vida, a gente acha que Deus está lá num trono no céu. Ah, eu vou deixar lá, eu sei que Ele está passando um nosso fogo, mas também se Ele não me pedir, eu não vou dar. Deus não é um velho babão que fica se divertindo com a desgraça dos outros. Tem gente que trata Deus assim, como se Deus fosse um ser, sabe, ranzinza. Deus não é um ser ranzinza, Deus é Deus que nos ama, que trata da gente, cuida da gente, mesmo quando você está pedindo, e até pedindo algo de maneira inadequada, o Espírito Santo está interpretando para Deus, porque a gente às vezes não sabe nem pedir para nós mesmos. E aí tem uma ação do Espírito Santo, é um negócio espiritual, sabe? É um negócio diferente, é meio que assim, Espírito Santo, Deus, Senhor, Ele está com a cabeça cheia, mas eu sei que Ele precisa disso e disso, disso, Ele nem está sabendo pedir, mas Deus, vamos abençoar, vamos agir com misericórdia, mais ou menos assim, tá? Só para exemplificar. O Espírito Santo é uma realidade, Ele é uma pessoa que se relaciona com seres humanos que nele confia, porque entregaram a vida a Deus, e nós não vamos saber nada sobre o céu, nós não vamos para o céu antes de sermos experimentados. O ponto fundamental para irmos para o céu é Jesus, a morte de Cristo na cruz do Calvário, ponto. Mas, irmãos, se tivemos esse encontro com esse Jesus, que abriu, escancarou a porta dos céus para a gente começou um processo. Deus começou um processo na nossa vida crescente. Esse processo se chama um processo de santificação. E a gente vai melhorando. Os nossos passos são na direção de Deus. O nosso foco é Deus. A nossa ação, a nossa forma de agir é na direção de Deus. E assim a gente vai aprendendo mais sobre Deus. E a ação do Espírito Santo vai acontecendo na nossa vida. E o fruto do Espírito vai começar a aparecer na nossa vida. E nós vamos nos tornando pessoas melhores. E se conhecemos a Deus, o Senhor vai fazendo com que a gente melhore a nossa caminhada. Para a glória dEle, a ação do Espírito Santo é uma realidade. Então, por isso, meu irmão, fruto do Espírito número 1, amor. Por isso, um dos pontos da nossa reflexão, que começamos a conversar durante o ano, alegria do Senhor, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, três pilares que a gente está trabalhando desde o início do ano, e não andeis ansiosos por coisa alguma. A nossa forma de agir com as pessoas, ela muda, a nossa maneira de falar, a nossa forma de interagir, ela vai ser recheada de amor, que é um nobre sentimento que o Espírito Santo alimenta na nossa vida, e a gente passa a trabalhar desta forma, em amor. Número 2, alegria, alegria da salvação. O fruto do Espírito Santo na vida de uma pessoa que teve um encontro, que está a caminho do céu, que admite hoje que o céu é o meu lugar, a sua vida tem uma base para você dizer: eu passo sim por tribulações, eu passo sim por situações diversas, mas eu tenho uma alegria em Deus. Isso é fruto do Espírito Santo. Você quer ver se uma pessoa está agindo, está vivendo por uma ação do Espírito Santo? Já falei, não é por ela estar com o microfone na mão, não é por ela ter um cargo eclesiástico bacana, mas é pela evidência do dia a dia de que ela vive uma vida com um sentimento nobre em amor, mas ela também tem uma alegria que vai além das circunstâncias. Uma pessoa que tem a ação do Espírito Santo, ela pode ter um momento sim de tristeza, é óbvio. Você perde um ente querido, quem é que fica dando mil gargalhadas quando perde um ente querido que ama tanto? Não é possível. Mas lá no fundo da sua alma, você tem motivos para continuar sua caminhada. Você tem motivos para não ficar se automutilando. Você tem motivos para continuar lutando e trabalhando em relação à sua própria vida, à sua família, à sua igreja, seu trabalho. O mundo não caiu, você não perdeu o chão, porque aquele que vive pela obra e ação do Espírito Santo não perde chão. Pastor, estou sem chão, porque agora não tenho mais motivação. Não, você é um cristão, sua motivação continua sendo Cristo Jesus, para que você continue sua caminhada. E a evidência do Espírito Santo vai se concretizando, porque você tem um motivo principal de ser e existir: Deus na sua vida. Amém? Então é possível que você esteja triste, e nós temos que ensinar isso às pessoas, nós temos que ensinar isso às crianças, né? Estou com um gatinho em casa, e o gatinho é, olha, que gatinho top aquele gatinho, só que o gatinho está morrendo. Ele está com muitos caroços na barriga e ele está morrendo. Tive que chamar as crianças para dizer: o gatinho está morrendo. E ele vai morrer. Vocês vão precisar saber lidar com isso. Então, ensinando as crianças que elas ficarão tristes, mas Papai do Céu está cuidando dele, né? A gente nem sabe se esse gato vai para o céu, né? Mas falou: ele vai para um lugar melhor. E vai acabar o sofrimento. Porque temos que ensinar crianças que elas terão momentos de tristeza. Temos que ensinar adolescentes, juniores, jovens que não sabem lidar com o não, com os nãos da vida, adultos que não sabem lidar com os nãos da vida. E vamos ser sinceros, nós vamos receber muitos nãos na vida, não vamos? Porque isto é normal, acontece, e a gente vai ter que saber lidar. mas dentro do fruto do Espírito Santo. E nós que estamos a caminho do céu, e nós que estamos trabalhando por uma evidência maior de Deus, e estamos lutando contra o nosso próprio pecado, para a gente fugir do pecado e dizer não ao pecado, e o Espírito Santo está nos capacitando, está nos ajudando nisso, nós vamos ter paz. A paz que excede todo entendimento. E disse Jesus que não é uma paz como o mundo dá. O mundo oferece uma paz que tem mais a ver com a ausência de problemas. Para nós, cristãos, a paz que excede todo entendimento é mesmo diante de um turbilhão de problemas e dificuldades. Nós ainda temos um porto seguro que se chama Jesus Cristo na nossa vida. E é Ele que nos concede esta paz. Já vivi isso em muitos momentos da minha vida. Momentos que a gente tem três membros da família separados, vivendo situações muito delicadas. Um internado no hospital, o outro no outro hospital e o outro com outro problema gravíssimo. Três frentes de trabalho na família. Problemas se acumulando de fato. Mas lá no fundo da nossa alma, nós ainda assim colocamos a nossa cabeça no travesseiro e temos paz, porque Deus concede o sono às quais a quem Ele ama. E nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. E nós temos uma paz que foi dada a nós. Se você não está vivendo paz na sua vida, você precisa fazer uma correção de rota. Se você é um cidadão dos céus e você não tem paz na sua vida, que não significa ausência de problemas, mas que mesmo em meio aos problemas, você tem uma segurança de saber o Deus que nós temos crido. Você não passou na prova que você almejava tanto, vai ter que tentar de novo. O mundo não acabou por isso. A situação não acabou com você. Você não está destruído. Você está vivendo a vida, e a vida é real. A vida tem dessas coisas, os seus altos e baixos. Você viveu dentro de um relacionamento durante muito tempo, mas de repente o cônjuge decidiu ir embora. Você vai ficar triste, você vai viver um momento difícil, mas você tem uma paz em Deus, porque a sua felicidade não é baseada em um cônjuge, não é baseada em meramente ter um bom emprego. Já viu pessoas que enquanto tem dinheiro parece que está tudo bem, mas quando chega o momento da tribulação, da turbulência, acabou a paz, não quer vir mais à igreja, não quer mais nada, está errado, precisa fazer uma correção de rota. Precisa rever seus conceitos. Nós que somos cidadãos dos céus, nós estamos fazendo revisão de rota a todo momento, mas nós sabemos para onde nós estamos indo. O nosso foco é Jesus, e disso nós não podemos abrir mão de maneira alguma, porque nós sabemos o que queremos. Queremos viver a vida temendo ao Senhor, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o nosso próximo. Nós sabemos da nossa missão, nós sabemos que estamos plantados neste mundo para sermos como sal para esta terra e luz para este mundo. Então não há cristão sem chão. E mesmo que você se perceba assim, quando você se percebe que está sem chão por um problema que você está enfrentando, Deus está ali como sustentador, como a sua rocha, como seu rochedo, como seu alicerce. Então, às vezes, nós como pessoas, a gente fala coisas, né? Às vezes a gente fala assim, por falar, né? Ih, perdi o chão. Você se desestruturou? Não. Você está estruturado. Você pode ter dúvida, você pode não saber o que fazer naquele momento, você é um ser humano, você pode se aconselhar, você pode ter um tempo de oração, você pode se alimentar ainda mais da palavra para que as coisas se resolvam. Mas sem chão você não está, porque o Deus que você entregou a sua vida, Ele é Deus, e Ele é Deus verdadeiro e real. Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso guarda, Ele é o Deus onipotente, que pode todas as coisas. E como diz a Bíblia, antes de você abrir a sua boca para contar para Deus o problema que você está enfrentando, Ele já está tomando providências. Mas você fala, mas você ora, mas você usa dessa ferramenta que Deus criou para a gente se relacionar com Ele. A gente gosta disso. Uma das marcas de uma igreja saudável e de pessoas que estão a caminho do céu é a oração. Mas uma oração de qualidade, de ter um tempo proveitoso com Deus, de ter um tempo que não é meramente aquela oração. Não sei se você já teve essa experiência, você está entrando na igreja e você faz uma oração, ou você está tão no automático que você só consegue falar aquelas mesmas palavras. A oração do modelo que Jesus deu, ela é uma oração, Pai Nosso, mas não é para a gente ficar meramente repetindo, Pai Nosso que está nos céus, mas é uma oração que a gente fala espontaneamente, e a gente encerra a nossa oração falando em nome de Jesus, porque é o que nos dá acesso à presença total e integral a Deus, é o nome de Jesus, sim ou não, irmãos? Porque nós estamos a caminho do céu, e pessoas que estão a caminho do céu têm qualidades adquiridas pelo próprio Deus, e que Deus oferta a nós. Uma ação do Espírito Santo sobre a nossa vida é o fruto, é o resultado de que nós estamos trilhando o caminho que está agradando a Deus, e por isso a gente se alimenta tanto do Espírito, que o amor se torna uma evidência, que a alegria se torna uma evidência na nossa vida, que a paz que excede todo entendimento se torna uma evidência, a paciência de vivermos a vida de maneira mais tranquila, sejamos mais pacientes, sabemos a hora de falar, sabemos a hora de agir de uma determinada forma mais enfática, mas não sair atropelando as coisas, falando qualquer coisa, as coisas que, primeira coisa que te vem à cabeça, você já explode em cima das pessoas. Não, você ser mais paciente, esperar no Senhor, com paciência, até que Deus resolva a questão. Então, o Espírito Santo está agindo na sua vida, você tem se tornado uma pessoa mais longânima, você tem feito as coisas com mais calma, e é em todas as esferas da vida. Não é aquele tipo de pessoa que as finanças estão uma bagunça, porque você é uma pessoa que impulsiva, que tudo que você vê, você quer comprar, mas quando você compra, você faz planejamento. Você não pique, não pense que a ação de Deus na nossa vida é meramente uma questão para a igreja, meramente uma questão para a hora do culto, mas a ação de Deus é para a vida como um todo. Sejamos mais pacientes, para esperar melhor, para reagir às múltiplas questões das quais nós estamos enfrentando. A amabilidade, a forma da gente viver a vida, trabalhei um bom período aí sobre a questão da amabilidade, sabe, de reagirmos de maneira mais amável com as pessoas. Acabei de falar para os casais que estavam no curso de noivos, parece que às vezes você tem um casal que você fica na dúvida se eles se amam ou se eles se odeiam, porque a menina de repente expõe um rapaz de uma maneira tão absurda que fala, você ama esse cara mesmo? Você está expondo tanto a vida dele? Você está falando dos erros dele? Está falando dos vacilos dele? Você está falando com qualquer pessoa? Você está agindo de uma maneira que parece que você não ama, parece que você odeia. E o amor de um casamento é amor ao modo de Deus. É o amor que protege. É o amor que cuida. É o amor que tem cautela. É um amor que a pessoa é alguém que de fato existe. E é o amor de uma pessoa que de fato é importante para você, então você cuida. Não é um amor que violenta, não é um amor que bate, que machuca, que maltrata. E às vezes, não, mas nunca me deu um tapa, mas te machucou com as palavras. Então, amabilidade, um fruto do Espírito que fica evidente para aqueles que estão a caminho do céu. Quantos podem dizer amém? Você está disposto a viver assim? Eu quero cada vez mais avançar nisso. Que sejamos nós todos controlados pelo Espírito, que sejamos nós todos pessoas que estão, sim, para você viver a vida a esse modo aí, além de se alimentar da palavra, além de ouvir uma boa pregação, além de você estudar, refletir e meditar na palavra, você vai ter que fazer esforços, ou não? Para a gente viver uma vida padrão, ao modo de Deus, cada vez mais alegrando o coração de Deus, tem esforço, gente. Você, para sair da sua casa hoje, você teve que se esforçar para poder vir para cá. Você teve que fazer uma escolha. Você teve que fazer uma escolha de repente você decidir, vou dizer não a algo para poder estar congregado com a minha igreja. Esforços terão que ser feitos. Você vai precisar fazer escolhas, você vai precisar, de fato, seguir a sua missão e o projeto lindo que Deus tem na sua vida. Bondade, fruto do Espírito Santo. Falei hoje pela manhã, nós fazemos ação social. Fazemos e precisamos fazer. Por que precisamos fazer ação social? Porque nós somos ideologicamente vinculados ao partido A, B ou C, negativo. Nós temos ações de bondade, porque em nós mesmos não há bondade, a não ser a bondade que Deus nos dá. Porque quem é bom é Deus, e a bondade de Deus nos alcançou. E por isso nós agimos com bondade para as diversas situações que acontecem na vida. Então, meu irmão, minha irmã, fidelidade, fruto do Espírito Santo, nos relacionamentos, no seu trabalho, com o dinheiro que chega até as suas mãos, você está sendo fiel a Deus, isso é uma ação do Espírito Santo. Deus abriu uma porta de emprego para você, te deu uma oportunidade para você trabalhar e cumprir uma tarefa, você vai ganhar o dinheiro que você vai levar para a sua casa, para poder comprar o seu alimento, pagar o seu aluguel, cumprir com as suas tarefas, sabe? Pagar as suas dívidas, precisa ser fiel. Então, por isso, a gente não, para nós que estamos a caminho do céu, não é compatível um cristão que está a caminho do céu, que vai morar no céu, ser negligente com sua tarefa cotidiana no seu trabalho. Sabe essa ideia de que o pior funcionário é o evangélico? Está repreendido em nome de Jesus. Isso não pode ser uma realidade. Daquilo que se ouviu por aí há um tempo, que os empresários preferem contratar qualquer um, menos um cristão evangélico. Não, nós não podemos aceitar isso. Um evangélico cristão, ele é uma pessoa que vai cuidar, vai chegar no horário, e quando não puder, vai ter sim uma justificativa real, plausível, porque ele é fiel, primeiro com Deus, e com tudo aquilo que Deus abriu de porta para ele, porque ele reconhece que trabalhar é uma porta que Deus abriu, e ele não vai gastar o seu dinheiro de qualquer jeito, ele não vai se permitir se quebrar todo, porque ele tem uma cumplicidade com o Deus que é Salvador, amém? Mas que também é Senhor. Quem é Deus? Senhor, o seu dono. Então você vai prestar conta do que você faz no seu trabalho, nas suas tarefas eclesiásticas, no dia a dia, nas amizades que Deus te permitiu. Você foi tão abençoado por um amigo durante tanto tempo, e na hora que aquele amigo mais precisou, você não pôde, você não quis, e você o traiu. Fidelidade nos relacionamentos, também de amizade, e etc. Versículo 23, para a gente concluir essa parte do sermão, e eu peço o Ministério de Louvor que venha aqui para frente, por favor. Mansidão. Você concorda comigo que as pessoas que vão morar eternamente com Deus, em vida, romperam espiritualmente e em nome de Jesus com todos os conceitos carnais e humanos que tornaram você ao longo da sua vida um irritadinho, alguém de pavio curto, que você nunca consegue sentar e dialogar, aonde você fala, depois você ouve a outra pessoa, fruto do Espírito vai te permitir ser mais manso, mais calmo e mais tranquilo nas relações das quais você está envolvido. Perceberam que a ação do Espírito Santo não tem a ver com o microfone na mão? Não tem a ver com publicidade. Isso talvez muitas pessoas não querem ouvir. Que a verdadeira e real relação com Deus, saudável, vai se revelar em muitas outras faces da vida. Muito mais do que num culto empolgante. Gente, se nós quisermos, com a música, faz um tom menor ali, o outro bota uma voz diferente, daqui a pouco está todo mundo aqui chorando, gente. A música por si só, ela tem um efeito na vida das pessoas, mas não significa que isso seja espiritual. Um pastor com uma boa oratória bota o povo para poder se derramar no chão e muitas vezes pode não ter nada de espiritualidade de Deus, porque ele tem técnicas para fazer isso, mas com Deus é diferente. Quando Deus fala, você sente uma atmosfera diferenciada. Amém, irmãos? Você primeiro ouve a palavra. O louvor, ele é abençoador, sim, porque abre caminhos, e essa turma que está aqui com a gente sabe disso, que o louvor está nos inspirando e nos preparando para ouvirmos a palavra de Deus, que hoje estamos trabalhando Gálatas capítulo 5. Isso é palavra de Deus. Você pode até não gostar do meu jeito de pregar, você pode até não gostar dos argumentos que eu estou usando, mas quanto palavra, essa palavra vai fazer efeito na tua vida, porque é palavra de Deus, porque é Espírito Santo que está trabalhando no teu coração. E você veio aqui, você não caiu de paraquedas aqui, você veio porque Deus tinha um projeto na sua vida para hoje, para você repensar. Nós vamos participar da ceia do Senhor, e não faria sentido algum participar da ceia do Senhor hoje. Pode colocar o texto, por favor. Não faria sentido algum participarmos da ceia do Senhor sem entender que, como nós estamos a caminho do céu, nós estamos completamente abertos à ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não é meia boca. A ação do Espírito Santo na nossa vida, da pessoa de Deus que habita no nosso coração, nos dando e nos permitindo vivenciar o fruto da ação de Deus, que é o fruto do Espírito. Mansidão, e fechando com chave de ouro, domínio próprio. Talvez o domínio próprio seja algo realmente impossível para algumas pessoas, se não for a ação de Deus. Domínio próprio é algo difícil. Você está, de repente, num trânsito caótico, um calor daquele de 40 graus, e o cara te dá uma fechada, e depois ainda te xinga, faz um sinal feio, bota a mão para fora do carro e faz um monte de besteira. E você faz o quê? Humanamente, você se ira. Você quer responder à altura. Humanamente, você gostaria de parar o carro e partir para a briga, partir para o debate, mas quando Deus está controlando a nossa vida, porque Ele é nosso Salvador, mas Ele também é nosso Senhor, o Espírito Santo está agindo e vai falar assim: calma, não é assim que se resolve as coisas. Gente, o que o povo está vivendo aí fora é coisa feia demais. As pessoas se colocam em risco, as pessoas agridem umas às outras na frente da esposa. Às vezes o cara xinga, bota a cabeça para o lado de fora, não apenas no trânsito, desrespeitando a tudo e a todos. O filho, o bebezinho, está no banco de trás e o cara está com a cabeça lá de fora xingando os outros. A sociedade está indo de mal a pior. Parece que quanto mais ferramentas a sociedade recebeu com o advento da internet, os múltiplos cursos, as múltiplas faculdades, pós-graduação, já falei aqui mais várias vezes, sabe quem dá mais problema lá no posto de saúde? Não é o pobrezinho, o iletrado, o que não tem cultura. Muitas vezes quem dá mais problema lá no posto de saúde, que eu trabalho, que é uma verdade, é o doutorzinho que chega lá, e quando a gente diz, olha, não tem vaga aqui, mas a gente vai, você sabe com quem você está falando, só porque ele tem um curso de direito, e ele é advogado, ele acha que vai peitar o funcionário público. A sociedade está indo de mal a pior, por isso que a igreja tem que pregar. Por isso que a igreja tem que dizer para as pessoas, tem que abrir seu coração de uma vez por todas para Deus trabalhar na sua vida, porque senão, gente, nós vamos continuar indo de mal a pior, porque as pessoas estão indo a passos largos. Estamos pregando sobre o céu. Alguém me disse, não cabe falar sobre o inferno. Cabe sim, porque aqueles que estão conscientes, que estão a caminho do céu, foram libertos da possibilidade de passar a eternidade afastados de Deus, porque esse é o sentido de inferno. Você já imaginou como nós estamos à alegria de saber o que tem no céu de melhor? É a presença de Deus. Deus é a coisa melhor que teremos no céu. Nós vamos ter que gostar de Deus aqui nessa terra, gente, senão a gente não vai passar a eternidade com Ele, não. Gente que não gosta de se relacionar com Deus, gente que não gosta de orar, gente que não gosta de ler a Bíblia, gente que não gosta de servir pessoas. Se você quer agradar a Deus, aprenda talvez de tudo que eu tenha te ensinado aqui nessa igreja, se você pelo menos puder guardar isso, você quer servir a Deus? Então sirva pessoas, com inteligência e sabedoria, porque Deus vai ficar muito feliz com você. É uma utopia você falar que você está servindo a Deus se você não está disponível a servir pessoas com inteligência e sabedoria, óbvio, né? Então, meu irmão, minha irmã, domínio próprio, ele é uma realidade, uma necessidade. Quantos problemas foram evitados na sua vida porque o Espírito Santo travou você? Antes, a vontade que você tinha era de partir para a agressão. A vontade que você tinha era devolver na mesma medida. A vontade que você tinha não é nada dessa história de oferecer a outra face. Você queria outra coisa, mas o Espírito Santo te segurou. E quantos problemas foram evitados, sim ou não, gente? Ao longo da sua vida, na resposta do marido para a esposa, numa situação de trabalho, numa situação adversa, o Espírito Santo dominando você. É meio que assim, fica, calma aí, fica aí, Espírito Santo de Deus purinho na nossa vida, nos controlando para que fôssemos e nos tornássemos mais prudentes, cautelosos. Nossas palavras podem abençoar. Quantos podem dizer amém? Nossas palavras também podem matar sonhos, esperança, amizades, confiança. Então nós queremos é viver pelo Espírito, sim ou não? Nós gostamos de ser dominados pelo Espírito. E se você for honesto, como eu quero ser hoje, eu quero mais essa ação do Espírito sobre a minha vida, para dizer não à minha própria natureza humana, e estar sempre caminhando sobre o domínio e a ação desse Espírito, mas não é algo para inglês ver, porque muitas vezes você vai ser experimentado quando ninguém estiver te vendo, quando você não estiver no culto, quando você não estiver nos holofotes ou em frente às câmeras da vida, mas você vai ser experimentado quando tiver você e Deus sozinho.